Apresentação da Unifreire. Utopia e projeto possível. Jason Mafra. O progressivo rompimento das barreiras técnicas da comunicação no contexto do capital globalizante se, de um lado, cria feições opressoras porque homogeneizantes, excludentes, etc. De outro, remete-nos a uma dimensão ancestral da história humana, o mundo sem fronteiras. Simbolicamente, essa contingência nos leva a revisitar o momento em que o planeta não se encontrava ainda loteado, fragmentado em estados, tantas vezes rivais como ainda hoje ocorre. Parafraseando a conhecida afirmação de Marx, no contexto do ciberespaço, tudo que é sólido, fronteira, se desmancha no espaço virtual, desterritorializando-se na rede, ao mesmo tempo em que, nela mesma, erigem-se novos inusitados territórios culturais. A realidade da expansão dos recursos de comunicação global, ao aproximar grupos, tribos, ONGs, movimentos, redes de redes e de movimentos, ainda que limitada a uma parcela do planeta, abre outras possibilidades no processo civilizatório. A ampliação do diálogo inter- e transcultural materializa-se em propostas concretas de liberdade e libertação numa outra forma de globalização, construindo um novo sentido que se ancora na perspectiva de planetariedade e planetarização. Outro sujeito individual, pessoa, e outros sujeitos coletivos, movimentos, redes, emergem nesse novo contexto. As necessárias críticas aos paradigmas clássicos, numa ótica pós-moderna progressista, seja no campo das humanidades, seja no campo das ciências da natureza, que num dado momento provocaram tensões e incertezas sobre as reais condições de transformações históricas, hoje apontam para uma redescoberta da esperança e da utopia. Concomitante ao que se convencionou chamar de crise de ideologias, pseudo-epílogo da história no final do século XX, paradoxalmente assistimos a uma explosão de movimentos sociais e organizações civis jamais presenciada na história humana. Encontros, fóruns, congressos, colóquios, etc., provenientes das mais variadas áreas e segmentos sociais, marcam uma real ocupação civil do espaço público não governamental em todo o planeta. Tendo sua primeira edição no ano de 2001, o Fórum Social Mundial, FSM, tornou-se símbolo político e marco histórico na configuração de uma outra ordem de organização da sociedade civil, funcionando como uma espécie de mola propulsora dos movimentos sociais. No interior desse fórum surgiu o Fórum Mundial de Educação, FME. O espírito desses fóruns, contrapondo-se à lógica dos fóruns econômicos neoliberais, dos quais Davos tornou-se símbolo maior, fez com que outros encontros prospectivos por uma nova sociedade se organizassem em todo o mundo. Além de sua dimensão mundial, organizam-se fóruns em âmbitos continental, como o Fórum Social das Américas, nacional, como o Fórum Social Chileno, regional, como o Fórum Social de Triângulo Mineiro, municipal, como o Fórum Social de Boston e até mesmo local, como o Fórum Social Sul, da Zona Sul da cidade de São Paulo. De 2001 para cá, dezenas de países realizaram os seus fóruns sociais, entre eles Argentina, Áustria, Brasil, Chile, China, Colômbia, Congo, Cuba, Equador, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, Guiné, Índia, Mali, Nigéria, Paquistão, Peru, Reino Unido e Venezuela. Cada qual com suas especificidades, juntos apontam para uma afirmação comum, a certeza de que outro mundo é possível de ser construído. O enfrentamento da pseudo-inexorabilidade da história em situações limite nos faz afirmar com muita contundência alternativas reais no campo das humanidades. A possibilidade como categoria histórica redimensiona a esperança e as formas de intervenções e invenções sociais. Hoje, se por um lado temos de conviver com as consequências danosas provocadas por práticas insustentáveis e desumanas, com uma intensidade até então nunca experimentada, por outro, vivemos tempos de inéditos viáveis. Reaprendemos que muitas coisas são possíveis. Outra economia, outra política, outra história, outro planeta. Temos ainda muitas incertezas, mas pelo menos uma lição aprendemos. Outro mundo não será possível sem outra cultura e outra educação também possíveis. Uma nova educação requer outros paradigmas, outra escola, outra universidade. Não é factível fundarmos uma nova educação com as mesmas concepções e práticas da universidade atual, excludente, seja na produção, por seu caráter burocrático credencialista, seja na publicização dos saberes, limitados a uma pequena elite que tem acesso ao ensino superior. A construção coletiva de uma plataforma mundial de educação e as ações necessárias para concretizá-la, redimensionando o sentido sociocultural do conhecimento e dos saberes, não é apenas uma alternativa, mas a única possibilidade de reverter o caráter opressor da universidade, a instância mais seletiva do afunilamento da exclusão educacional. Construída no interior do FME, a Carta de Princípios dessa plataforma nos conclama a lutar pela universalização do direito à educação pública com todas e todos os habitantes do planeta, como direito social e humano de aprender, vinculando a luta pela educação à agenda de lutas de todos os movimentos e organismos envolvidos na construção do processo do FME e do FSM. Foi nesse contexto de transformações, de busca de inéditos viáveis, antes mesmo da construção de uma plataforma mundial, que surgiu a Unifreire. 1. Origem e trajetória da Universitas Paulo Freire. O movimento pró-Universitas Paulo Freire, Unifreire, foi lançado no segundo encontro internacional do Fórum Paulo Freire, realizado na cidade de Bolonha, em 2000. Tratou-se de uma ação coletiva de educadores e educadoras que, identificados com o pensamento libertador progressista, fundamentalmente o freiriano, impulsionaram a ideia de construção da Universitas Paulo Freire. É um movimento pela aprendizagem solidária e cooperativa, participando de uma organização nova da sociedade baseada na solidariedade ativa, criando redes de colaboração solidária em todos os níveis, locais, regionais e mundiais, e buscando a construção democrática de uma alternativa pós-capitalista à globalização e seus efeitos opressores. Constitui-se num conjunto de compromissos e princípios assumidos por pessoas empenhadas em realizar a utopia de uma universidade consubstanciada nas ideias de universalidade e de pluralidade, condições éticas para edificação de um campus internacional do saber de todos aqueles e aquelas que se comprometem com a educação libertadora. A Unifreire organiza-se como uma universidade internacional criada, sobretudo, para o empoderamento de pessoas e instituições que, inspiradas no legado de Paulo Freire, trabalham por justiça, paz e sustentabilidade, solidarizando-se e lutando com os oprimidos e oprimidas. Como projeto, constitui-se num centro articulador transnacional, configurado pela utilização educativa do espaço virtual e presencial, onde a informação e o conhecimento são referenciados pelos ideais e pela ética freirianos e, ao mesmo tempo, ancorados no rigor científico e na radicalidade da democratização do saber. Nesse espaço, que se organiza em torno dos princípios dos círculos de cultura, em que todos são sujeitos de saberes, todos são, simultaneamente, educandos e educadores. A Universitas Paulo Freire configura-se assim numa rede em autoconstrução, autopoiesis, promotora de uma inteligência coletiva, constituindo-se e constituída pela comunidade freiriana. É, portanto, também uma comunidade virtual, desterritorializada e articulada para a produção e difusão do conhecimento por meio de novas maneiras de ler e de intervir no mundo. Uma cidade educativa que, ocupando-se pelo espaço da informação, assume a Terra como paradigma maior, isto é, o mundo como uma única comunidade, um planeta, um povo, uma comunidade. Em outros termos, é um movimento epistemológico e político rumo à planetarização. Entendida como um espaço que, na era da informação, anima a construção coletiva do conhecimento, onde todos os comprometidos com a educação libertadora podem dizer sua palavra, Paulo Freire. A Unifreire ocupa um espaço público não estatal, ou no sentido habermasiano, uma esfera pública cidadã, conectando grupos, redes e movimentos. Identificando-se com as concepções e princípios de universidade livre, seus pressupostos fundamentais podem ser sintetizados nas seguintes ideias. Informação e conhecimento são direitos humanos fundamentais, pois permitem o acesso a outros direitos. Como direito, o acesso às informações e ao conhecimento deve ser livre e gratuito, em todos os níveis e formas. Todos podem aprender algo, todos podem ensinar algo. Nesse sentido, a palavra obuchênia de Vygotsky, ou, como Paulo Freire escreve, dodicência, que significa ensino e aprendizagem, como atos indissociáveis do processo pedagógico, revelam o espírito desse princípio. Informação, conhecimento e saberes são os únicos bens de que todos precisam e que não se perdem quando compartilhados. Ao contrário, são válidos apenas quando socialmente democratizados. Paulo Freire insistia na ideia de que primeiro a gente faz, depois dá o nome. Por isso, mesmo antes de sua institucionalização, a Unifreire já se constituía como uma realidade em construção. Ela resulta, na verdade, de uma caminhada que, em grande medida, representa o sonho do próprio Paulo Freire, visto que sua origem remonta à época em que ele ainda se encontrava entre nós. Em suas andanças, nos diversos projetos que coordenou e participou em inúmeros países, Paulo Freire conectou um sem número de pessoas e instituições em torno da educação libertadora. Se a alfabetização foi o ponto de partida de Paulo Freire, certamente a universidade, em seu sentido mais amplo e dialógico, seria um de seus pontos de chegada. Ele afirmou muitas vezes que sua proposta educacional não deveria ser estreitada ao processo de alfabetização, mas entendida como um esforço filosófico e prático de pensar a educação em todas as suas dimensões e instâncias da vida. O projeto Unifreire teve origem na constituição das Cátedras Paulo Freire. Segundo Jacinto Ordonhez, educador costarriquenho que conheceu Paulo Freire na década de 70, as frequentes conversas entre ele, Francisco Gutierrez e o educador brasileiro no final dos anos 80, sobretudo nos encontros educacionais que tiveram pela América Latina, deram origem a um sonho: criar um centro de estudos, pesquisas e docência que atendesse às demandas da educação popular e libertadora na América Latina. Esse espaço, que chegou a funcionar por um pequeno período, no início dos anos 90, chamar-se-ia Centro Internacional de Prospectiva em Educação e Comunicação Paulo Freire. Ele teria três núcleos, um na Costa Rica, outro em Los Angeles e o terceiro em São Paulo. Jacinto coordenaria as demandas acadêmicas em seu caráter docente, curso de especialização e pós-graduação na Costa Rica. Carlos Alberto Torres, em Los Angeles, seria o responsável pela biblioteca e Moacir Gadotti coordenaria as publicações do centro no núcleo de São Paulo. As principais lideranças intelectuais e políticas comprometidas com as causas dos oprimidos seriam convidadas a se envolver nesse trabalho, cujo objetivo maior consistia em fazer um diagnóstico profundo dos problemas e apresentar projetos e ações concretas de soluções para as políticas governamentais da América Latina. Formar-se-iam cátedras de estudos e trabalhos em toda a América Latina. De início, as cátedras Paulo Freire, Herbert McLuhan, Oscar Romero e Rigoberta Menchú dariam impulso a esse projeto. Em 1991, após uma conferência de Paulo Freire na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, um grupo de amigos, entre os quais Moacir Gadotti, Pilar Ocadins e Carlos Alberto Torres, propôs a criação do Instituto Paulo Freire, IPF. O educador brasileiro acolheu a proposta. No ano seguinte, o IPF foi oficializado com a participação de Francisco Gutierrez, Walter Esteves Garcia e José Eustáquio Romão. Paulo Freire acompanhou os principais momentos da história da instituição, apresentou nomes, participou da discussão dos estatutos e da definição da linha básica de atuação. Após sua fundação oficial, Paulo Freire tomou parte nas principais decisões e contribuiu sempre com suas valiosas e esclarecedoras reflexões sobre os projetos que seriam desenvolvidos. Desde então, paralelamente às suas atividades internas de pesquisas e assessoria educacional, o IPF foi se constituindo num centro aglutinador de instituições e pessoas unidas em torno da pedagogia e da praxis freiriana. Em 1996, em decorrência da grande procura por parte de educadores, educadoras e instituições interessadas em cursos relativos à teoria freiriana, Paulo Freire propôs que se criassem, no Instituto Paulo Freire, cursos de especialização visando a atender demandas de pessoas que, de várias partes do mundo, solicitavam sua presença formativa. Essa era uma forma de atender o maior número de pessoas, tendo em vista que Paulo Freire, aos 75 anos, já não possuía a mesma resistência física para continuar a fazer tantas viagens internacionais. Inspirados nos formatos das cátedras livres, tais cursos constituir-se-iam num programa de estudos e formação em nível de pós-graduação para docentes e pesquisadores no campo pedagógico. As atividades seriam inicialmente coordenadas por Moacir Gadotti, Donaldo Macedo e Carlos Alberto Torres, sob a orientação geral do próprio Paulo Freire. A primeira proposta, construída pela equipe do IPF com Paulo Freire, estruturou-se em torno de um curso de especialização sobre o pensamento e a práxis do educador. Essa atividade, que iniciaria uma sequência de cursos, atenderia a uma demanda de jovens estudantes dos Estados Unidos. Durante um certo período, os alunos desenvolveriam seus estudos em círculos de cultura aqui no Brasil, tendo como docentes especialistas na obra freiriana e o próprio Paulo Freire. Além dos estudos em sala de aula, os alunos participariam também de visitas a projetos referenciados na pedagogia freiriana e realizariam estudos e pesquisa nos arquivos Paulo Freire, na sede do IPF de São Paulo. O curso intensivo estava projetado para 100 horas. Corresponderiam a 10 créditos, levando-se em conta os atuais cursos de pós-graduação. Os trabalhos teriam início na segunda quinzena do mês de maio de 1997. Infelizmente, o projeto foi interrompido, visto que Paulo Freire falecera no dia 2 de maio desse mesmo ano. No ano seguinte, no final de abril, por ocasião do primeiro aniversário de morte do educador, realizou-se o primeiro encontro internacional do Fórum Paulo Freire. Com a participação de educadores e educadoras de diversos países, promulgou-se nesse evento o primeiro documento manifesto, a Carta de São Paulo, que inauguraria uma tradição nos encontros dos fóruns. Os princípios contidos nesse documento, 2 anos depois, no segundo encontro ocorrido na Itália, incorporaram-se à Carta de Bolonha, que oficializou a criação da Unifreire. Ver cartas do Fórum Paulo Freire anexas. Promulgada no segundo encontro internacional do Fórum Paulo Freire em 2000, a Carta de Bolonha não deve ser confundida com a Declaração de Bolonha, também conhecida como Processo de Bolonha. Esta última consiste num documento de intenção assinado por ministros de 29 países europeus no ano de 1999. Nele, propõe-se um conjunto de reformas universitárias a serem introduzidas na Europa, com vistas a criar um espaço comum europeu de ensino superior. Segundo algumas análises, entre as quais a que podemos observar no livro O DNA da Educação, Instituto DNA 2006, a proposta da Declaração de Bolonha possui uma intenção notadamente neoliberal, se considerarmos o caráter utilitarista da natureza de suas reformas, sua ênfase na competitividade e sua identidade com os interesses do mercado, implícitos no texto do documento. Se levarmos em conta os compromissos da Universitas Paulo Freire, veremos que essa proposta, constituída e aprovada pelo Fórum Paulo Freire, contrapõe-se frontalmente à referida declaração. Em 17 de agosto de 2000, o Conselho Internacional Diretivo do IPF e o Colegiado da Sede Mundial do IPF em São Paulo, tendo em vista as deliberações do segundo encontro internacional do Fórum Paulo Freire, discutiram o movimento pró-universitas e apontaram as seguintes diretrizes e encaminhamentos relativos à estrutura e o funcionamento da Unifreire. A Unifreire, segundo os princípios definidos na Carta de Bolonha, é, acima de tudo, um movimento. A sua institucionalização deverá respeitar o seu caráter de movimento. O Instituto Paulo Freire, como órgão responsável por este movimento, coordena, articula e mobiliza suas atividades. Para isso, o Conselho Internacional constituiu um comitê diretivo formado por José Eustáquio Romão, coordenador Brasil, Fausto Teleri, Itália, Azil Bacal, Suécia, Ângela Antunes, Brasil, Jason Mafra, Brasil, e Margarita Gomes, Argentina, Brasil. Para criar o núcleo da Universitas Paulo Freire, instituições e movimentos interessados deverão enviar uma proposta de trabalho ao Comitê Diretivo da Unifreire, que poderá submetê-la à apreciação do Conselho Internacional de Assessores do IPF. A proposta de trabalho pode ser tanto de nível de pós-graduação quanto de educação continuada e deverá ter por base os princípios do legado de Paulo Freire, da Carta de São Paulo e da Carta de Bolonha. A proposta de trabalho deverá conter um histórico que demonstre a relação dela com os princípios da Unifreire, um plano de desenvolvimento, acompanhamento, avaliação e formas e fontes de financiamento. Para facilitar o seu funcionamento, a Unifreire será estruturada através de um campus virtual em rede, em permanente autoconstrução, com o objetivo de edificar a cidade educativa virtual da nação dos cidadãos que comungam dos ideais de Paulo Freire em qualquer parte do mundo. A Terra constitui-se o paradigma da Unifreire, entendendo-a como uma única comunidade onde os seres humanos dividem o mesmo território com os outros seres. 2. Organização e funcionamento. O caráter formativo da Unifreire refere-se tanto ao nível interno, destinado aos seus próprios quadros de educadores e educadoras vinculados às instituições freirianas, como ao nível externo, visando a comunidade em geral. A formação deverá alcançar, na medida de seu desenvolvimento organizacional, todos os níveis da educação, da alfabetização ao ensino superior, incluindo a graduação, especialização e pós-graduação, lato e stricto sensu. Isso significa que faz parte de sua missão tanto a promoção de uma cátedra de alfabetização destinada a adultos camponeses, quanto a organização de um curso de especialização em teoria freiriana numa cátedra Paulo Freire instalada numa grande universidade. A perspectiva é a de que os processos de estudo para os diferentes níveis de formação se efetivem por meio de distintas modalidades de cursos: presencial, virtual, virtual presencial e presencial mediada. Tendo em vista as condições de estudo e formação, ampliadas, sobretudo, pelas possibilidades geradas pelos recursos midiáticos atuais, mais que pela construção de locais fixos, como sedes e subsedes, a consolidação da Unifreire como grande centro de pesquisa e formação se dará por sua capacidade de articulação e mobilização de pessoas de grande potencial de trabalho e competência intelectual em torno de seus projetos. Nesse sentido, importa destacar que a rede freiriana de educadores é formada por pessoas que integram os mais importantes espaços de luta social e de produção de saberes no mundo. Em outros termos, significa que, se de um lado os recursos materiais de operacionalização da Unifreire são pequenos, de outro, contamos com um enorme potencial humano de trabalho e conhecimento. Foi por meio desse potencial humano que, há alguns anos, foram iniciados dois importantes projetos de pesquisa: Educating the Global Citizen, Globalization, Educational Reform and Politics of Equity and Inclusion, e Supporting International Networking and Cooperation in Educational Research, SINCERE. O primeiro, coordenado pelo Instituto Paulo Freire de Los Angeles, envolve pesquisadores de quase 20 de países, de 4 continentes, que investigam os impactos da globalização nos sistemas de ensino. O segundo congrega estudiosos europeus, oceânicos e americanos de 7 países que se dedicam a mapear as principais pesquisas em educação e os seus ecos nas políticas públicas. No total, mais de 100 de pesquisadores integram os dois projetos. Desde o seu surgimento, a Unifreire tem dialogado com um grande número de educadores e instituições que espontaneamente vinculam-se a essa rede. Em muitos casos, desejam saber sobre os procedimentos necessários para se organizar uma instituição, um centro de formação, uma cátedra, um IPF, etc. Em outros, como se integrar à comunidade freiriana. De fato, apoiar e promover as ações de grupos que trabalham ou desejam trabalhar pela educação libertadora faz parte do conjunto de princípios da Unifreire. Por isso, procuramos atender a essas necessidades, levando sempre em conta as diretrizes e concepções contidas na Carta de Bolonha. Contudo, não cabe a Uni Freire exercer controle ideológico sobre entidades ou pessoas. Se a essência da proposta da Uni Freire é a educação como prática da liberdade, o que deve ser feito não é cercear instituições, mas dialogar com as mesmas a respeito dos princípios éticos, epistemológicos, etc., que têm orientado a comunidade freiriana no mundo. Por outro lado, é preciso cuidar para que nenhum grupo, ao associar o seu nome à Uni Freire, contradiga sua ética fundadora. Para tanto, busca-se manter sempre olhar crítico sobre o uso de seu nome nas atividades de projetos e instituições a ela vinculadas e, no limite, estabelecer parâmetros gerais para esse procedimento. Nesse sentido, em relação à comunidade freiriana, é função da Uni Freire não apenas articular pessoas e grupos em torno de projetos, mas conviver, respeitar e aprender com as diferenças, especificidades e autonomias e, simultaneamente, atentar ao compromisso com o legado freiriano. Três ações permanentes e interrelacionadas têm contribuído para promover a conectividade dessa comunidade: sistematização, caracterização, mapeamento e publicização de informações de instituições e pessoas. Dada a dinâmica e o crescimento da comunidade, esse trabalho é sempre uma construção, tendo em vista que precisa ser constantemente atualizado. No momento, existe o registro de um significativo número de entidades freirianas e de suas atividades institucionais, bem como os contatos e informações gerais das pessoas que nelas trabalham. Essas primeiras informações fornecem elementos para aprimorar a metodologia que possibilite organizar as informações de forma mais operacional e atualizada, bem como disponibilizá-las para a própria comunidade de educadores. As principais fontes dessas informações, atualmente, provêm dos contatos e solicitações dos vários projetos do Instituto Paulo Freire, sobretudo aqueles ligados às áreas de educação de adultos, escola cidadã, educação popular e relações internacionais, bem como das secretarias e entidades afiliadas ao IPF, como é o caso, neste particular, da Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, da Casa da Cidadania Planetária, do Centro de Referência Paulo Freire e da própria Uni Freire. A articulação maior das áreas possibilitará uma melhor otimização dessas informações, que chegam cotidianamente, sobretudo por meio virtual. Para uma maior racionalização e organização das informações, está sendo criado um sistema que, no futuro bem próximo, a exemplo do que se pode fazer hoje nas comunidades virtuais, por meio do sistema Wiki, por exemplo, como a Wikipédia, será autogestionado pela comunidade freiriana. Nesse espaço, não apenas disponibilizar-se-ão informações institucionais, histórico, trabalhos, projetos e descrições de atividades, contatos, etc. Tendo como horizonte a afirmação política do conhecimento livre, Creative Commons, ele será um espaço permanente de criação, por meio da produção, socialização de experiências e compartilhamento de saberes. Articulação, organização, divulgação e promoção de encontros da comunidade freiriana. Encontros e fóruns, presenciais ou não, são espaços privilegiados de articulação da comunidade freiriana. Reaproximando pessoas e renovando o espírito de luta social, esses espaços promovem a gestação de projetos e parcerias institucionais e de grupos. A Uni Freire deve ampliar suas ações de promoção da conectividade dessas pessoas, sobretudo articulando-se com as organizações dos fóruns educacionais e sociais. Entre os espaços em que tais ações se fazem necessárias, situam-se o Fórum Paulo Freire, os muitos encontros de educação brasileiros e internacionais, Fórum Mundial de Educação, Encontro Internacional Presença de Paulo Freire em Cuba, Colóquio Paulo Freire em Recife e os inúmeros fóruns sociais que acontecem e se multiplicam no mundo, Fórum Social Mundial, Fórum Social Brasileiro, Fórum Social de Belo Horizonte, Fórum Social do Triângulo Mineiro, Fórum Social Tríplice Fronteira, La Coruña, etc. Atendimento às solicitações e necessidades da rede. Os inúmeros contatos provenientes das atividades do Instituto Paulo Freire, há 17 anos, produzem grande demanda de pessoas e instituições, frequentemente relacionadas à teoria e a práticas em educação em geral, ou mais especificamente, da educação emancipadora. Essas questões são encaminhadas à Unifreire por meio de cartas, e-mails, telefones, visitas à instituição e pelos contatos que os educadores do IPF estabelecem em suas atividades de formação. A Unifreire tem respondido a tais demandas, recorrendo à sua equipe permanente ou encaminhando-as aos membros da comunidade freiriana. Entre outras solicitações que chegam diariamente, destacam-se: solicitação de permissão para o uso do nome ou da imagem de Paulo Freire na organização de uma entidade ou de um evento. Esclarecimentos sobre teses, conceitos e outras questões relativas à pedagogia freiriana. Convite para que representantes do IPF participem de inauguração de alguma instituição ou ação pedagógica, geralmente ligadas ao legado de Paulo Freire. Solicitação de mensagens de apoio a eventos ou à criação de núcleos freirianos. Pedidos de pareceres sobre textos relativos à educação, livros, dissertações, teses, projetos de pesquisa. Apresentação de moções de apoio ou repúdio a alguma causa. Convites a parcerias de formação ou participação em movimentos sociais, educacionais ou de ação cultural. Visitas de grupos brasileiros e internacionais às nossas instituições. Orientações sobre os procedimentos necessários à organização de uma instituição freiriana, cátedra, núcleo de estudo, IPF, etc. Pedidos de cursos de formação em nossa instituição. Requisições de entrevistas com pessoas do Instituto Paulo Freire. Desejo de conhecer os projetos desenvolvidos por nossas instituições. Oferecimento de trabalho voluntário. Realização de pesquisa acadêmica em projetos e/ou em documentos da instituição. Há muitas outras solicitações provenientes desse movimento. Evidentemente, dado o volume de pedidos e as condições objetivas de que dispomos, até o momento nem todas podem ser atendidas. Cabe ressaltar, porém, que os atendimentos a todas essas demandas não são atividades burocráticas, mas, sobretudo, formativas, educacionais. Daí o cuidado de, encaminhando tais atividades, manter sempre a clareza de que são momentos político-pedagógicos, os quais, por convicção e compromisso ético-institucional, exigem uma constante busca pela coerência com a educação libertadora. 3. Institucionalização da Unifreire. Desde a sua criação, discutiu-se por vezes a respeito da formalização jurídica ou não da Unifreire. A preocupação central era de que, ao se registrar juridicamente, ela pudesse se tornar uma instituição de ensino superior como as demais. Comentando os princípios que a criaram, Francisco Gutierrez afirmava que a Unifreire exigia naquele momento ir preparando caminhos, relacionando-se com gente audaz, aberta, sonhadora e desinstitucionalizada. Segundo Gutierrez, não poderíamos criar um espaço de aprendizagem dentro das coordenadas existentes. Para ele, os referenciais são nossa imaginação e nosso amor, para que Paulo Freire siga exercendo seu magistério através de todos os que acreditam em seu ideal e em sua dimensão político-pedagógica. No olhar do educador latino-americano, aliar-se às estruturas atuais é abortar uma ideia estupenda. José Estáquio Romão sugeria, nessa mesma época, que os critérios para as representações da Unifreire fossem semelhantes aos adotados às representações do IPF. De acordo com Romão, elas deveriam ser de até duas categorias: representações nacionais, RN, e representações locais, RL. As primeiras responderiam como uma espécie de coordenação das ações do IPF em um país. As demais seriam apenas coordenações de membros do IPF em uma localidade. Quanto às responsabilidades de cada representação, Romão afirmava que deveriam ser institucionalizadas de acordo com as leis de cada país, enviando-se uma cópia do registro ao IPF em São Paulo, para se ter o conhecimento do que está acontecendo em cada representação. Para ele, deveria ser estudada uma vinculação institucional de cada representação ao IPF central, bem como alguma forma de aprovação da programação, para que o nome de Paulo Freire e do Instituto não sejam tomados em vão, em planos, projetos e programas que contrariem sua filosofia e política. Walter Esteves Garcia manifestava opinião parecida com a de Romão ao ressaltar que a ideia é interessante e bem-vinda, mesmo porque qualquer iniciativa que pretenda preservar e ampliar as propostas de Freire para nós são altamente estimulantes. Segundo ele, a forma jurídica deve ser a que melhor se adapta à estrutura jurídica do país. A preocupação comum que podemos perceber na opinião dos três educadores não é tanto a respeito da oficialização legal ou não da Unifreire, mas em relação ao cuidado para que o processo de institucionalização não viabilizasse os elementos essenciais do espírito libertário de Universitas expresso no documento de Bolonha. A ausência dos pressupostos jurídicos da Unifreire faria com que ela, para viabilizar projetos maiores e permanentes, estivesse sempre dependente de outras instituições. O percurso de seus primeiros 8 anos, desde sua origem, ainda que considerando suas importantes realizações, sobretudo no incentivo à criação de inúmeros centros ferianos no mundo e em projetos de pesquisas de grande alcance internacional, mostrou os limites em pensar a Unifreire apenas como movimento e não também como instituição. Assim, em 2008, a Unifreire foi oficialmente registrada, tornando-se, a partir de então, juridicamente reconhecida, uma vez que socialmente já havia se legitimado enquanto projeto e por suas ações. Entendemos que dar à Unifreire um caráter institucional não significa esvaziar o seu pressuposto educativo libertário, como cuidadosamente nos alertavam Gutierrez, Romão e Walter. O hábitus institucional burocratizante reside muito mais nas práticas cotidianas que na formalidade jurídica das instituições. Não é por outra razão que em muitas organizações proclamadas e autoproclamadas libertadoras e até mesmo estruturadas juridicamente para expressar esses ideais, não raras vezes empreendem-se em práticas substancialmente opressoras. De fato, é o nível de comprometimento com uma concepção libertadora e com uma ética humanista, portanto sustentável em seu sentido mais amplo que no fazer cotidiano, dar-nos-á a certeza de não cairmos nas armadilhas do institucionalismo que reproduz velhos e conservadores modelos. Uma coisa é pensar e reproduzir os padrões institucionais opressores, como certas escolas, igrejas, universidades, redes de comunicação, estruturas militares, empresas privadas e governamentais, etc. Outra é referenciar-se em instituições de resistência, contra-hegemônicas, ONGs, partidos de esquerda, movimentos de trabalhadores do campo, sindicatos, associações, comunidades de base, etc. Esses espaços de lutas essencialmente libertadores e, nesse sentido, contra-institucionais às velhas práticas. Institucionalização não é, portanto, sinônimo de conservadorismo, como demonstra Gramsci. Lutas contra-hegemônicas em muitos contextos só podem ocorrer organicamente, isto é, no interior dos sistemas. Um indivíduo engajado nos processos de mudança não precisa e não deve renunciar à sua intelectualidade. Ao contrário, as transformações profundas não podem prescindir das ações dos intelectuais orgânicos. Na concepção que temos sobre o papel da Unifreire, desinstitucionalizar é, sobretudo no cotidiano de cada instituição, constituir uma cultura do diálogo, de forma que, garantido que cada pessoa possa dizer a sua palavra, todos sejam verdadeiramente educadores, educandos. Ao ocupar o seu papel na esfera pública cidadã, a Unifreire assume a sua missão de sujeito coletivo na transformação social. Apesar de nos opormos ao credencialismo, tudo isso ainda tem grande peso enquanto capital cultural e simbólico na sociedade. Não podemos ignorar essa exigência ou superestimar o voluntarismo dos educadores e educadoras. Por outro lado, é necessário repensar os modelos tradicionais de certificações meritocráticas institucionalizadas. Como se sabe, a burocracia credencialista tem sido notável obstáculo ao avanço de saberes historicamente construídos. Assim, se vê que muitas pessoas de grandes potencialidades ficam fora do mundo do conhecimento, entendido aqui como escola formal. Isso porque, mesmo socialmente reconhecidas como sujeitos produtores de saberes, não possuem credenciais exigidas pelo estruturalismo acadêmico, seja para aprender, seja para ensinar. Em outros termos, se não são consideradas aptas para a discência, muito menos ainda o seriam para a docência, em um espaço de ensino universitário. É norma do ensino superior, salvo as exceções, que os saberes de experiência feitos, sem a legitimação científica, não sejam incorporados ou aceitos pelas academias como conhecimento humano válido, a não ser quando chegam aos espaços alternativos como as universidades livres, Universidade da Terceira Idade, Universidade Livre de Música, etc. O próprio Paulo Freire, a despeito do seu reconhecimento em renomadas instituições de ensino de todo o mundo, sofreu a violência do sistema acadêmico que, não fosse suas indisfarçáveis práticas autoritárias, cairia no absoluto ridículo. Rubem Alves, já à época, 1980, reconhecido escritor e acadêmico brasileiro, mostrou de maneira emblemática essa situação ao se recusar a emitir um parecer sobre Paulo Freire à reitoria da Unicamp, quando esta exigiu credenciais do educador como condição para incorporá-lo aos quadros dos professores daquela universidade. Indignado, o escritor e psicanalista fez um anteparecer, ironizando o fato de ter de endossar o currículo de um professor que já havia lecionado nas maiores universidades do mundo e, por muitas delas, condecorado com dezenas de títulos honoris causa. Por outro lado, em geral, as pessoas que vão à universidade querem um resultado pragmático de seu esforço de aprendizagem. Para muitos, isso ocorre na forma de certificados que sejam reconhecidos por instituições oficiais e que lhe representem algum ganho profissional ou social. No contexto contemporâneo, a não certificação torna-se mais um instrumento de opressão e de exclusão da maioria já oprimida. Se, por um lado, a Unifreire aderir à prática exclusiva e tradicional do credencialismo, quantitativo, classificatório, meritocrático, etc., nada terá feito para se diferenciar das instituições tradicionais. Ao contrário, será mais uma instituição superior a reproduzir antigos modelos. Se, por outro, abrir mão totalmente das certificações não atenderá às expectativas de muitas pessoas que, mesmo sabendo que a qualidade do conhecimento não está necessariamente vinculada aos certificados, dependem deles como meios de afirmação e inclusão social. Sem contestar a verdade de que o conhecimento se constrói muito além dos esquadros acadêmicos e não condicionando seus cursos ao ritualismo burocrático, a Unifreire poderá operar suas atividades por esses dois meios, recorrendo à certificação quando as demandas assim o exigirem e garantindo o acesso e o compartilhamento de saberes entre os excluídos pelas exigências protocolares do ensino superior. 4. Unifreire e o Instituto Paulo Freire. Uma das orientações da Carta de Bolonha foi a de trabalhar para criar em cada instituição de ensino superior um núcleo da Universitas Paulo Freire, Unifreire, voltado à formação de pesquisadores e educadores comprometidos com a causa dos oprimidos, de modo a constituir, organizar e consolidar uma rede de polos de revisão crítica do papel da universidade no novo milênio. Posto que os espaços são constituídos na medida em que se organizam os núcleos da Unifreire no mundo, sobretudo por meio de cátedras e institutos Paulo Freire, tornou-se necessário pensar um locus de onde se pudessem coordenar suas atividades permanentes. Em todo esse período, nos 8 anos de existência da Unifreire, o Instituto Paulo Freire tem sido a entidade que vem dando suporte material e humano à organização, tornando-se até o momento o espaço central da Unifreire. É o lugar onde, além de se promover formação, constituiu-se como polo de articulação de suas atividades em âmbito mundial. Em diversas ocasiões, discutiram-se as características das relações do Instituto Paulo Freire com outras instituições freirianas no Brasil e no mundo. De acordo com os princípios que lhe deram origem, que se fundam na própria pedagogia do oprimido, o IPF reconhece que o legado de Paulo Freire não é e não pode ser monopólio de uma instituição. Ele é compartilhado e continuado por todos aqueles e aquelas que se vinculam ao seu pensamento e, sobretudo, à prática educacional libertadora. Todavia, embora jamais tenha reivindicado o direito de exclusividade e de qualquer concessão sobre o seu inspirador, muitos veem o IPF como uma instituição que, pelo seu envolvimento com esse legado, constitui-se numa referência mundial. Desde que o IPF foi oficializado institucionalmente, há mais de 15 anos, inúmeras pessoas solicitam o seu apoio para abrir uma instituição em que Paulo Freire seja o seu patrono. Levando-se em conta as justificativas que surgem nas muitas solicitações dessa natureza, percebe-se que essa representatividade deve-se a alguns fatores relacionados à origem, à forma de organização e ao trabalho que o IPF desenvolveu ao longo desse tempo. Entre os elementos que contribuem para essa posição de referência, destacam-se O fato de o IPF situar-se entre as primeiras instituições criadas com vistas a desenvolver suas atividades educacionais a partir do legado freiriano. A presença de Paulo Freire, que, além de acompanhar o processo de organização institucional, exerceu atividades no IPF até a ocasião de sua morte em 1997. O vínculo pessoal de educadores do IPF, que durante muitos anos conviveram ou trabalharam com Paulo Freire, entre os quais Moacir Gadotti, José Eustáquio Romão, Francisco Gutierrez, Walter Garcia, Carlos Rodrigues Brandão, Carlos Torres, Ângela Antunes e Paulo Roberto Padilha. A preservação e disponibilização ao público de uma parte importante do legado material e simbólico outorgado aos cuidados dessa instituição: biblioteca do educador, títulos acadêmicos, pertences pessoais, cartas e documentos variados, etc. A incorporação de familiares nos quadros de educadores do Instituto, como os casos de Lutigardes Freire, responsável pelos arquivos Paulo Freire, e de Fátima e Madalena Freire, que por vezes participam de atividades e projetos do IPF. A presença de um grande número de educadores freirianos, de expressão nacional e internacional, em seu quadro de assessores, bem como nos conselhos editoriais e nos diferentes projetos já realizados ou em andamento na instituição. A atuação do IPF na organização de grandes projetos educacionais articulados em torno do ideário freiriano, vídeo currículo institucional no site do IPF. A presença na instituição de um grande número de educadores e educadoras e trabalhadores e trabalhadoras com dedicação integral a projetos inspirados no ideário e na filosofia freiriana. Se de um lado, por essas e outras razões, pessoas, movimentos sociais, organizações civis e governamentais nacionais e internacionais, muito distintas entre si, reconhecem o Instituto como referência freiriana, de outro, o IPF em seus documentos, projetos e ações de intervenção tem procurado afirmar sempre que sua causa maior é a luta a partir dos oprimidos e com eles, condição para se honrar a memória, a história e os ideais de seu fundador. Diante do crescimento contínuo dessa rede mundial de instituições freirianas, da qual o Instituto é um dos maiores incentivadores, esse tem sido o princípio geral e também condição para que grupos e organizações vinculem-se institucionalmente ao IPF e, por sua vez, aos seus projetos. A Unifreire, surgida como uma proposta do IPF, incorpora-o e é, ao mesmo tempo, uma de suas entidades afiliadas, a exemplo de outras instituições como a Editora e Livraria Instituto Paulo Freire. Assim, levando-se em conta a sua história, trajetória e compromissos já assumidos nas discussões dos encontros do Fórum Paulo Freire, o IPF, desde o seu início, passou a ser também a sede da coordenação da Unifreire. 5. Caminhada e possibilidades para uma agenda da Unifreire. Desde a Carta de Bolonha até aqui, apesar de sua recente institucionalização, 2008, a Unifreire teve importantes realizações, envolvendo-se em projetos de grande relevância educacional. Seus primeiros cursos à distância para a educação continuada, via Rede Mundial de Computadores, inauguram uma de suas dimensões formativas. Relacionamos aqui alguns projetos realizados nessa modalidade educacional. Iniciação à la obra de Paulo Freire, 2000, Campus Virtual do Claxo. Leciones de Paulo Freire, Cruzando Fronteiras, Experiências que se Completam, 2002, Campus Virtual do Claxo. Paulo Freire e la Pedagogia Crítica, 2008, Campus Virtual do Claxo. Metodologia do Ensino da Matemática. Criatividade e Mediação Pedagógica. Formação de Educadores de Jovens e Adultos. No campo da pesquisa, como já foi mencionado, a Unifreire participa de dois importantes projetos internacionais. Educating the Global Citizen. Globalization, Educational Reform and Politics of Equity and Inclusion. E Supporting International Networking and Cooperation in Educational Research, SINCER. Iniciados em 2005 e 2006, respectivamente, deverão se encerrar em 2008 com densas análises sobre os resultados das últimas duas décadas de mudanças provocadas pela política neoliberal na educação mundial. Em 2008, inicia-se uma nova caminhada. Reinventando Paulo Freire no século XXI é o primeiro volume que inaugura a série Unifreire, publicada pela editora e livraria Instituto Paulo Freire. Esta obra é composta por este texto que recupera a origem, concepção, trajetória e perspectivas da Universitas Paulo Freire, Unifreire, e por 5 artigos escritos pelos fundadores do Instituto Paulo Freire: Carlos Alberto Torres, Francisco Gutierrez, José Estáquio Romão, Moacir Gadotti e Walter Esteves Garcia. Os artigos sistematizam as exposições desses educadores no painel organizado em homenagem a Paulo Freire, 10 anos após a sua morte, no 23º Simpósio Brasileiro de Política e Administração da Educação, promovido pela Associação Nacional de Política e Administração da Educação, ANPAE, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no mês de novembro de 2007. Além das formações e pesquisas, nesse período, a Unifreire impulsionou também a criação de espaços freirianos em muitos lugares, especialmente os institutos e cátedras livres. No Instituto Paulo Freire, São Paulo, foram consolidadas a Cátedra Paulo Freire e a Cátedra do Oprimido. A primeira, coordenada por Jason Mafra, Ângela Antunes e Paulo Roberto Padilha, dedicou-se à formação interna com uma programação dedicada a esse fim até 2006. Esse trabalho teve como objetivo geral, além do exame da obra de Paulo Freire, promover estudos e produções que atendessem às demandas teórico-práticas surgidas a partir de alguns projetos da instituição. Nesse período, a Cátedra Paulo Freire promoveu oficinas e encontros culturais internos e com educadores brasileiros e estrangeiros que visitaram a instituição ou vieram ao IPF especialmente para um curso intensivo. A Cátedra do Oprimido, criada em 2002 e coordenada por José Eustáquio Romão, compõe-se de um grupo de pesquisadores que, em nível de pós-graduação, dedicam-se à pesquisa dos paradigmas do oprimido. Seu objetivo maior é perscrutar em todos os espaços e dimensões sociais a cultura do oprimido. A princípio, foram criados 2 núcleos de trabalho, um na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, outro na cidade de São Paulo. Ambos, ligados a programas de pós-graduação de universidades desses 2 estados, têm desenvolvido estudos em diferentes áreas, com vistas a compreender e explicitar a cultura do oprimido, considerando como tese que os saltos civilizatórios da humanidade ocorrem, historicamente, não por iniciativa dos grupos hegemônicos, mas a partir das produções e descobertas dos segmentos subjugados pelas variadas formas e instâncias de dominação. Além dessas 2 cátedras do Instituto Paulo Freire, muitas outras se formaram e estão se formando no mundo. São instituições autônomas que, em geral, desenvolvem atividades de estudos com vistas à formação interna, pesquisa, cursos, minicursos, palestras e ações de intervenção social em variados níveis. Entre outras, nesse período foram implementadas cátedras Paulo Freire nos seguintes países e cidades: Argentina, Avellaneda, Rosário, Entre Rios, São Luís e Luján. Brasil, Campo Grande, São Paulo, São Roque, Santos, Mogi das Cruzes e Tubarão. Chile, Santiago. Colômbia, Cartagena, Barranquilla e Cauca Popayán. Costa Rica, Heredia. Cuba, Holguín e Cienfuegos. Espanha, Valência e Sevilha. Porto Rico, San Juan. México, Chapingo, Cuernavaca e Guadalajara. E Venezuela, Caracas. Os institutos Paulo Freire também têm se multiplicado significativamente no mundo. Atualmente, eles estão estabelecidos com instituições já funcionando ou ainda em fase de estruturação em países dos 4 continentes: Alemanha, Berlim e Munique; Argentina, Buenos Aires, Chacabuco, Rosário e Tandil; Brasil, São Paulo; Canadá, Toronto; Chile, Santiago e Temuco; China, Hong Kong; Colômbia, Bogotá; Egito, Cairo; Escócia, Edimburgo; Espanha, Valência; Estados Unidos, Los Angeles; Grécia, Tessalônica; Israel, Maskeret Batya; Índia, Calcutá e Mumbai; Itália, Milão e Bolonha; Malta, Valeta; México, Cuernavaca; Portugal, Porto; República Dominicana, Santo Domingo, Romênia, Sibiu, Uruguai, Montevidéu e Suécia, Estocolmo. Os institutos e cátedras têm dialogado cada vez mais entre si e com a Unifreire. Em geral, este diálogo vem se construindo em torno de propostas de trabalho em parcerias, trocas de experiências, orientações a respeito de suas organizações internas e integração de ações comuns em eventos educacionais e sociais. Os encontros internacionais do Fórum Paulo Freire, desde 2000, incorporaram-se na agenda de atividades da Unifreire. As edições do Fórum realizam-se bienalmente em diferentes países: Brasil em 1998, Itália em 2000, Estados Unidos em 2002, Portugal em 2004 e Espanha em 2006. Desde 2002, a Unifreire tem procurado participar ativamente desses encontros, seja em sua fase preparatória, contribuindo na construção das atividades e no processo de divulgação do evento à comunidade freiriana e a outras redes, seja no trabalho de apoio às coordenações locais nos dias em que ocorrem esses encontros. No encontro de 2008, ano em que o Fórum retorna ao Brasil, a Unifreire coordena-o integralmente, trabalhando desde a construção de sua temática até as atividades pós-fórum, passando evidentemente pelas ações preparatórias e aquelas ocorridas nos 5 dias do evento. Levando em conta a sua trajetória e as projeções feitas até aqui, cabe nos perguntar: que futuro podemos pensar a respeito da identidade dos caminhos da Unifreire? Carlos Rodrigues Brandão, que trabalhou com Paulo Freire já em suas primeiras atividades nos movimentos de cultura popular, MCPs, na década de 60, disse em sua exposição, no 4º Colóquio Internacional Paulo Freire, realizado em Recife em 2003, que se a alfabetização foi o ponto de partida da pedagogia do oprimido, a Unifreire constituiria o seu ponto de chegada como projeto emancipador de educação. Na época, como afirmou Brandão, se remetia à apresentação que havíamos feito sobre a origem da Unifreire e os seus primeiros passos até aquele momento. De fato, entendemos que a Unifreire é um sonho em construção que poderá se tornar um dos grandes projetos da comunidade freiriana. Esses 8 anos desde a Carta de Bolonha serviram para amadurecer e delinear muitas ideias sobre concepção, relevância e papel da Unifreire no contexto das lutas alternativas das pedagogias libertadoras. Com a sua institucionalização jurídica, reconhecida em 2008, ela deverá operar numa outra fase. No âmbito organizacional, constituirá o seu estatuto interno, em consonância com os seus princípios fundadores e sua história, e concluirá o seu plano estratégico de gestão, sistematizando os seus projetos, objetivos e metas para curto, médio e longo prazos. No âmbito político, trabalhará para ampliar os espaços de atuação, especialmente entre as instituições freirianas brasileiras e tantas outras espalhadas pelo mundo, retomando contatos e estabelecendo novos diálogos e parcerias. No âmbito pedagógico, deverá dar um salto qualitativo em relação às propostas de estudos, pesquisas e formação, e também consolidar suas ações no espaço virtual, promovendo e dando visibilidade aos seus projetos e aos projetos e ações da comunidade freiriana. Muitas ideias, sugestões e projetos que delinearão o futuro da Unifreire já estão sendo incorporados no plano estratégico que será discutido no 6º Encontro Internacional do Fórum Paulo Freire, a ser realizado na PUC São Paulo, de 16 a 20 de setembro de 2008. Não cabe descrevê-lo aqui. Nossa preocupação fundamental é que todas as propostas, seja no âmbito da formação, seja na dimensão da pesquisa, estejam em consonância com os princípios éticos, políticos, epistemológicos e pedagógicos que deram origem ao projeto da Unifreire. É igualmente imperativo que tais princípios mantenham-se conectados às ações de intervenção, subsidiando-as e delas se nutrindo, para que a utopia de um mundo menos feio, menos malvado e mais humano seja de fato, como nos alertou Paulo Freire, uma missão de todas as frentes que se assumem como sujeitos históricos das causas dos oprimidos.
Pé de página 1. Jason Mafra é graduado em História pela Unisal, mestre em História, Historiografia da Educação e doutor em Filosofia da Educação, ambos pela USP. É docente e coordenador da Unifreire e de projetos no Instituto Paulo Freire. Pé de página 2, www.forummundialeducacal.org/article264.html. Pé de página 3. Correspondência eletrônica enviada ao IPF em 17 de 6 de 2000.
Pede página 4, correspondência eletrônica enviada ao IPF em 2/6/2000.
Pede página 5, correspondência eletrônica enviada em 2/6/2000.